Alô, alô! Alô, alô, alô!
Planeta Terra!
Alô!
Alô, alô! Sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Marx.
Eu sou a Camila.
E eu sou a Bia.
Muito bom, gente. Então, hoje a gente tem um episódio para encher os nossos ouvintes de esperança, né?
Só que não, né?
Só que não.
É o famoso de esperança, só que não.
Queria. Era o que eu queria.
Bom, vamos deixar eles se frustrarem mais para frente, né? Mas é bom, assim, a gente vai descobrindo o que tem que ser feito. Ou vai tentando aplicar, né, o que a gente já sabe.
E o que é o episódio, então, hoje, Marx? Porque só tem nós três aqui, não tem nenhum convidado.
É sobre... a gente vai falar um pouquinho sobre o relatório do IPCC. O relatório sobre mudanças climáticas na Terra.
Show. Bora lá, então.
É inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a Terra. Ocorreram mudanças rápidas e generalizadas no planeta. A mudança climática induzida pelo homem já está afetando muitos climas e causando extremos climáticos em todas as regiões do globo. Evidências de mudanças observadas em extremos como ondas de calor, fortes precipitações, secas e ciclones tropicais. Do ponto de vista científico, limitar o aquecimento global induzido pelo homem requer a limitação das emissões cumulativas de CO2, atingindo pelo menos zero emissão de CO2. Os trechos lidos são recortes com pequenas adaptações do sexto relatório publicado pelo IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, órgão de pesquisa associado à ONU, que congrega mais de 1.200 cientistas com o objetivo de avaliar periodicamente os efeitos relacionados às mudanças climáticas. Nesse momento, a avaliação não é muito favorável a nós e às outras espécies. Ou, ao menos, é um termômetro importante para entendermos que há algo errado na forma como nos relacionamos com o planeta e com outras espécies que compartilham ele conosco. Fica aí uma questão importante. O que fazer?
Pois é.
Questão importante, rápida e fácil. Que a gente vai responder em 20 minutos.
Esse relatório saiu dia 9. E eu não sei qual foi a reação de vocês ao ler esse relatório ou saber desse relatório. É, eu lembro que eu comecei a trabalhar, abri o noticiário, daí eu vi isso, eu falei, cara, estamos bem na fita, né? E é um negócio que me abalou um pouco, assim, não sei vocês, mas eu fiquei bem triste, assim, meio chateada, desesperada, angustiada. Pra esclarecer um pouco pro ouvinte agora, né, porque desse sentimento, pelo menos da minha parte, a gente tem que tratar um pouco, então, sobre o que é o aquecimento global e as mudanças climáticas, né, que é o principal tópico desse relatório, ver como que ele está relacionado, então, com a gente, com o mundo e com o nosso futuro.
Acho importante a gente falar primeiro, quando a gente está falando sobre aquecimento global, é explicar o efeito estufa e o que é isso, porque o efeito estufa ele é a causa, né, do aquecimento global que a gente está vendo hoje. Ele é um processo natural da Terra e ele, inclusive, ele é muito importante, ele foi muito importante, né, para o desenvolvimento do planeta que a gente tem hoje e para o desenvolvimento da vida, para a gente ter água na superfície, o que permite uma série de processos do nosso planeta. Então, o que acontece? A Terra, naturalmente, ela emite gases estufas. O que são os gases estufas? É metano, dióxido de carbono. E esses gases, eles ficam aprisionados na nossa atmosfera. Eles permitem com que a Terra não perca tanto calor. Vulcões são grandes fontes de gases estufas, os oceanos, uma série de processos naturais. Mas qual que é o problema quando a gente está falando de aquecimento global e mudanças climáticas? É que o homem, né, principalmente pós-revolução industrial, a gente começou a usar combustíveis fósseis para o nosso desenvolvimento, como fonte de energia. E isso fez com que a gente aumentasse a emissão desses gases. Esse aumento da emissão fez com que esse nível desses gases na atmosfera aumentasse e a gente começasse a ficar mais quente, porque quando tem mais, a gente permite menos que o calor saia da Terra e mais quente a Terra vai ficando. O efeito estufa é natural e ele é bom. O grande problema é esse aumento dos gases estufas com que faz com que esse calor fique mantido aqui e aqueça demais a Terra.
Uma metáfora, talvez, que facilite para quem não for familiarizado com o conceito de efeito estufa, é pensar num carro num dia muito quente. Quando a gente deixa o carro na rua e ele fica tomando sol o tempo todo e a gente volta pro carro, a temperatura ali dentro é muito alta. Exatamente porque o calor tá entrando ali, e o carro acaba funcionando como uma estufa, né, uma grande estufa, porque o calor entra, ele fica uma parte aprisionado, claro que uma parte volta, né, bate no carro e volta, mas uma parte fica aprisionada ali, a temperatura ali é muito alta, a gente sofre para entrar no carro em dia de calor. É esse que é o efeito estufa. E é o que a Bia falou, ele é importante para a manutenção da vida como a gente conhece, até porque os dados indicam que sem esse efeito no planeta, a média global da Terra seria menos 15 graus Celsius. Então é uma diferença considerável para o surgimento e desenvolvimento da vida como a gente conheceu.
Então acho que a gente entendeu com a explicação muito clara da Bia e do Marx aqui o que é o efeito estufa. Entendeu também que a intensificação do efeito estufa, né, que é um processo natural, mas a intensificação dele por processos antrópicos acaba levando ao que a gente chama de aquecimento global, que é o aumento da temperatura média da Terra. Mas isso ainda pode causar um outro problema, que é o que a gente está chamando, o que a gente chama, os cientistas chamam, o IPCC está chamando de mudanças climáticas, que é aumentar a temperatura média da Terra, várias coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Então a gente tem, por exemplo, o derretimento de calotas polares ou de gelo que estava nas montanhas. Isso pode levar, por exemplo, ao aumento do nível do mar em algumas regiões. Então várias cidades podem desaparecer. Aumentando o nível do mar, isso pode mudar a salinidade do mar, o que muda como as correntes marítimas vão se distribuir. Isso pode mudar a acidificação da água. Só estou dando um exemplo com o derretimento das calotas polares, tá? E tudo isso vai acontecer. Só que as coisas no planeta, elas são muito integradas. Então, se você muda a temperatura da água de uma região, você muda como que todas as espécies ali estão organizadas. Então, a gente vai acabar sofrendo não só com o aumento de temperatura em algumas regiões, mas outras regiões podem ficar mais frias, porque a corrente marítima, que era de água quente, que passava ali, pode não passar mais. Então, por isso que chama mudanças climáticas, na verdade, porque o clima vai mudar em diversas regiões. Então, regiões que eram anteriormente quentes podem ficar frias, regiões que eram mais frias podem aquecer. Então, não necessariamente, com o aquecimento global, todas as regiões do planeta vão ficar mais quentes. E aí, tem os processos decorrentes disso, né? Que, por exemplo, pode ter aumento de furacões, aumento de tempestades em outras regiões. E além disso, as espécies que estão no planeta, elas estão adaptadas ao clima. Então, se você muda a temperatura, se você muda o clima de uma região, essas espécies podem migrar para outra região, porque elas não gostam mais do clima que está ali agora. Elas podem se extinguir, elas podem começar a invadir novos ambientes, e isso pode causar, por exemplo, pragas para a agricultura, ou pode causar mais doenças para o próprio ser humano. Então, são várias coisas que podem acontecer somente aumentando a temperatura do planeta.
Às vezes as pessoas pensam que diferença faz aumentar 1 grau, 2 graus, 3 graus? Parece pouco, mas como o planeta ele é todo um sistema integrado, essa pequena mudança trará, né, uma grande instabilidade em vários aspectos. Isso são as coisas que a gente pode prever e sabe, mas com certeza tem outros fatores que a gente vai só ver quando estiver enfrentando, assim, que a gente não é possível ainda hoje de prever.
Bom, e aí pensando em tudo isso, na questão do aquecimento, do acirramento do efeito estufa, né? Consequentemente nas mudanças climáticas que a Camila explicou também, a gente vê no relatório, no fim das contas, as evidências que a gente tem a respeito do próprio aquecimento, né? E a gente pode pensar, por exemplo, na concentração do CO2, do gás carbônico, na atmosfera, fruto de queimada de combustível fóssil, né? Que atingiu o recorde dos últimos 2 milhões de anos. Não só atingiu o recorde dos últimos 2 milhões de anos, como também a gente está vendo um crescimento muito acelerado nas últimas décadas, né? 1970 para 2020 foi o crescimento mais acelerado que a gente teve nos últimos 2 mil anos. E de 1850 para 1900, a temperatura aumentou 1 grau. Então, 1850 é porque a gente está fazendo um recorte ali bem pós-Revolução Industrial, né? Já século XIX. E nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento de 1,09 graus. E aparentemente, pelos dados que o IPCC divulgou, desses 1,09, 1,07 são por causa humana. E esse dado é importante porque é a primeira vez, esse é o sexto relatório do IPCC, mas é a primeira vez que ele quantifica o quanto que a humanidade pode estar de fato aumentando. No último relatório ele já tinha sido categórico, né? A humanidade é uma força que está aquecendo o planeta, que está causando essas mudanças climáticas. Mas agora ele quantificou. E é isso, 1,07 de 1,09 é uma quantidade muito absurda, é muito significativo.
É, e no relatório eles até falam, né, que eles conseguiram quantificar isso por conta da melhora dos dados. Com mais tecnologia, você consegue ter mais dados. Então, teve uma melhora nesses dados observacionais que acessam esse aquecimento histórico do planeta. Isso era um ponto interessante, que muita gente questionava se existia ou não causa humana no aquecimento global. Não é a primeira vez que a Terra está aquecendo. E a Terra aquece em tempos cíclicos. Então, muita gente trazia isso como um argumento de que era uma fase cíclica da Terra. Tipo, o aquecimento está aí, tipo, a gente só está vivendo isso agora. Só que, ao quantificar isso, com melhora da quantidade de dados, a gente consegue ver que não, porque a gente tem uma base melhor agora para saber que a gente que está causando isso. E também olhando os gráficos de como isso acontece, o nível de aquecimento agora é muito acima do que seria esperado se fosse seguindo essa fase cíclica da Terra.
A grande coisa, eu acho, que é eles trazem isso que é irrefutável a causa humana nesse aquecimento, assim. Que é o nosso impacto que está diretamente ligado com isso, assim. E eles repetem durante um texto de 40 páginas, onde quase todas as páginas eles reafirmam isso, assim. Então, eu acho muito importante esse relatório ter saído, porque ainda existem negacionistas do clima, né? Eu acho que principalmente no Brasil, onde recentemente, acho que faz uma ou duas semanas, a gente teve uma onda de frio extremo, e é sempre que acontece isso, é espaço para as pessoas dizerem: ah, e o aquecimento global, e esse frio extremo? Quando, na verdade, justamente esse frio extremo é uma das provas de que essas mudanças climáticas e o aquecimento global, ele é real, assim, porque isso não é comum. Uma das coisas que está contida no relatório é que esses eventos climáticos diferentes, eles aconteciam uma vez a cada década, em geral, e agora eles vão se tornar cada vez mais frequentes com esse aumento da temperatura. Então, se estima que vai ser 3 a 4 vezes a cada década que a gente vai enfrentar algum evento climático muito adverso.
E uma outra coisa legal desse relatório, né? A Bia estava pensando na questão do quanto eles afirmam categoricamente a questão da influência humana e tal, é que esse relatório ele tem o objetivo de congregar esses cientistas e todos esses artigos para ser divulgado principalmente pelas lideranças políticas do país e por tomadores de decisão. Né? Então, isso é como deveria funcionar, né? Como eles dizem que funciona o sistema. Né? A ciência descobre as coisas, avisa os tomadores de decisão e eles tomam as decisões mais inteligentes.
Ou não.
Isso, felizmente, isso não acontece. Eu teria horror a viver num país onde o dirigente ele nega o conhecimento científico. Imagina um cara negando vacina no meio de uma pandemia. Que horror, isso.
Que absurdo.
Isso é só série, né? Não acontece no mundo real.
Contei ironia, deixar claro.
Não, por favor, né? Mas assim também, o Bolsonaro é um negacionista, isso não é segredo pra ninguém. Agora, durante o governo Lula, ou o governo Dilma, agora eu acho que foi durante o governo Lula, o Aldo Rebelo, ele soltou, tem tweet dele, quem quiser procurar, tem tweet dele falando: nossa, que onda de frio, a galera comprando aquecedor agora. Viva Belo Monte. Então, assim, é complicado isso, tá certo. Não, acho que a gente tem que criticar a direita, porque a direita negar a ciência não é novidade pra ninguém. Agora, o que supostamente se chama de esquerda, né, que o Aldo Rebelo se chama de esquerda aí, não vou entrar nesse mérito, mas ou o governo Lula e etc., também a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tá batendo na direita exatamente por causa disso? Não, a gente não critica exatamente o negacionismo? Então não vamos cumprir o mesmo papel ridículo, né?
Não, de fato é importante ressaltar que da direita à esquerda, no Brasil e no mundo, ninguém levou essa pauta a sério, né? Porque desde dos anos 70 que a gente vem começando a se discutir, mas muito seriamente nos anos 90, teve várias cúpulas do clima, reuniões, o Acordo de Paris, e até hoje a gente não vinha realmente as pessoas pensando nessa transição verde, como vocês queiram chamar, com políticas sérias, assim. Eu acho que a primeira vez que se fala de uma forma, tem se falado de uma forma séria, é agora. Importante colocar que veio a partir de uma demanda popular nos países onde se fala disso mais sério, né? Então, acho que na Europa, onde se fala muito, essa questão é uma questão importante para as pessoas lá, para os jovens, os políticos têm agora levantado essa pauta e encarado com seriedade. Nos Estados Unidos, eu também não acho que o Biden agora comece a levar planos para o meio ambiente de diminuição dos combustíveis fósseis, de uma transição verde. Não tem a ver também com que Biden é bonzinho. Eu acho que tem a ver com uma demanda das ruas, assim, das pessoas em relação a isso. E, infelizmente, no Brasil, a gente vê que acho que são tantos problemas que a gente tem que eu ainda não vi as pessoas realmente encampando assim, essa causa para elas. E a gente, no meio de desse relatório, a gente está vivendo hoje uma crise energética no Brasil, onde a gente está recorrendo à termoelétrica, que solta muito mais gases estufas do que uma hidrelétrica, né? Então a gente não está fazendo progresso nenhum.
Não, é interessante pensar que, no fim das contas, até o textinho que eu li no começo do episódio fala um pouco sobre isso, sobre a forma como a gente se relaciona com o mundo, porque o que a gente está vivendo hoje, a crise do coronavírus, a gente já explicou em outros episódios, tem a ver com isso, tem a ver com a forma, com a quantidade que a gente desmata, com o quanto a gente altera e desequilibra outras cadeias, outras teias, etc. As mudanças climáticas vêm no mesmo norte, né? Então, assim, chegou o momento em que, se a gente não debater isso com seriedade, as previsões e as consequências, elas se mostram cada vez mais presentes e catastróficas, né? Acho que a questão é um pouco isso. Chegou, a geração que vai sentir isso é a nossa.
Um outro ponto do relatório, que eles são bem enfáticos, é a questão da irreversibilidade, assim. O ponto que a gente chegou hoje, hoje a gente já tem um aumento de 1 grau dessa temperatura média. E já tudo que vai acontecer a partir desse 1 grau já é irreversível. A gente tem que pensar que daqui para frente o que a gente vai poder fazer. Mas tem muitas coisas que já chegamos no ponto da irreversibilidade, assim. A gente não vai poder, esse 1 grau, ele já aumentou, ele já está aí, assim. Agora, o que a gente pode fazer é daqui para frente.
E é muito louco pensar nessa questão de irreversibilidade, porque, por exemplo, quando a gente vê essas geleiras derretendo, a princípio eu pensava que se a Terra esfriasse um pouco, essas geleiras poderiam retornar. E aí não seria, tipo, tão, tão catastrófico assim, a gente só precisa parar de emitir gás carbônico, a Terra vai voltar e as geleiras retornam. E aí, tipo, caiu uma ficha pra mim há um tempo atrás, assim, mas eu lembro que quando caiu a ficha, tipo, que elas não vão retornar. Porque pra elas retornarem, a Terra precisa estar absurdamente fria. E isso não vai acontecer, porque se ela estiver absurdamente fria, todo mundo morre. Então, tipo, isso que a gente tá perdendo hoje, por exemplo, a geleira, se você não viu, por exemplo, não sei se é seu sonho ver, né? Mas pra mim era. Então, se você não viu, se você não for lá ver agora, você não vai ver mais, porque isso vai desaparecer. E é muito louco, aqui eu tô falando como ecóloga, né? Quando a gente estuda em ecologia, tem uma parte que a gente fala de sistemas dinâmicos. O tema parece um pouco complicado, mas a gente pode pensar, por exemplo, numa floresta. A floresta, ela tem determinados pontos de resiliência. Então, por exemplo, se você abala a floresta um pouquinho, ela pode continuar sendo floresta ainda. Tipo, aí você abala mais um pouquinho, ela continua sendo floresta. Ela perde algumas interações ecológicas, ela perde algumas funções que ela tinha antes, mas ela continua sendo o que a gente conhece como uma floresta. Mas vai chegar um momento desse sistema que ele não vai conseguir mais se manter como uma floresta mais. Ele é um sistema dinâmico justamente por conta disso. Tipo, ele consegue se adequar em determinada medida e continuar sendo aquilo que a gente chama de floresta. Basta um pouquinho mais de abalo nisso que a gente está chamando de floresta, que vai acontecer uma mudança muito drástica de uma hora para outra. E isso é o que a gente chama tipo, dele mudar de ponto de estabilidade. Então, vai chegar uma hora que essa floresta não vai ser mais floresta, ela vai passar a ser um deserto. Isso é o que a gente está esperando que aconteça, por exemplo, com a floresta amazônica. Tipo, são tantas mudanças, são tantos impactos que estão acontecendo com a floresta amazônica hoje, que vai chegar um momento em que ela não vai conseguir mais suportar isso e a mudança não vai ser gradual, porque é o que acontece com isso que a gente chama de sistemas dinâmicos, né? A mudança vai ser drástica, vai acontecer muito rápido, não vai ter como segurar, não tem nada que faça mais porque ela perdeu esse ponto de estabilidade. E ela vai passar para o próximo ponto de estabilidade que a gente está chamando, que vai ser um ponto tipo do que a gente vai chamar de deserto, no caso. Vai ser tipo o que a gente conhece como, sei lá, o Saara, nesse processo que a gente está chamando de desertificação dessa floresta, né? E aí é outro ponto de estabilidade, que a gente, esse deserto vai estar nesse outro ponto desse sistema, que ele não vai mais voltar a ser floresta. Então não tem o que você faça. Aconteceram mudanças tão drásticas ali que esse sistema não vai mais voltar a ser o que era antes. E é isso que a gente está tentando, por exemplo, tentando evitar que aconteça com a floresta amazônica nesse caso. Tipo, essas mudanças, elas estão impactando, e aí a gente acaba desmatando tanto a floresta amazônica, ou são tantas mudanças que vão acontecer, por exemplo, mudanças de corrente de ar, que vão afetar essa região, e tudo isso, mudanças de clima que vão afetar essa região, que vão destruir as interações que aconteciam ali, que vai ter um momento que a floresta vai deixar de existir. E isso era uma das próximas, um dos outros pontos que o IPCC também linkava com a mudança de sistemas que pode acontecer por decorrência das mudanças climáticas também.
Não, e é isso, né? Irreversibilidade mostra o quão grave é o negócio. A gente, não é só que o negócio vai deixar de ter, é que a gente precisa dele existindo ali, a nossa espécie precisa, né?
Uhum.
A consequência é muito pesada.
Conclusão é: abrace árvores.
Enquanto elas existem.
A Bia tava falando antes do programa que quem conheceu a árvore, conheceu. Mano, é assustadoramente isso.
E um outro impacto também dessa questão da irreversibilidade que vai acontecer nessa desertificação é a questão da dificuldade que se prevê, né, como um dos efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas, da agricultura, assim, que provavelmente vai ser muito mais difícil plantar esse tipo de coisa. Então, a fome, a escassez de alimentos, provavelmente vai ser um futuro diante das mudanças climáticas, porque no deserto é muito mais difícil você plantar ou em ambientes que estejam alagados. Se continuar nesse nível, como a gente conhece a Terra hoje, não vai mais existir, vai ser totalmente diferente. Então, os climas vão mudar, coisas que eram possíveis plantar num certo lugar não vai ser mais possível, porque o clima dali vai estar diferente. Esse relatório veio só para confirmar muito que a gente viu já com os nossos próprios olhos, assim. No Canadá, um calor extremo, no Brasil, um frio extremo, os incêndios na Europa, Grécia, Itália, para quem viu, alagamento na Alemanha, na Turquia, na China. Todos esses eventos, os cientistas apontam que são, sim, ligados às mudanças climáticas, todas essas tragédias que aconteceram.
Inclusive, eles aparecem nas principais consequências relatadas pelo IPCC, né? Tá lá, alagamento, estava tudo descrito lá. A gente só tá vendo o que o relatório descreveu.
E até pensando, né, na questão do Brasil, como vai mudar a questão do clima, tem uma possibilidade de aumento da precipitação no Sudeste, extrema seca Norte e Nordeste e, consequentemente, por conta dessas mudanças todas, problema no fornecimento de energia, como a Bia já falou. E aí, problema no fornecimento de energia e no problema da agropecuária. Talvez aí, mexendo com o bolso do agro, a situação fique um pouco mais séria, né? A gente passa a levar um pouco mais a sério, né? Mas é assustador pensar que, segundo o relatório ainda, se a gente reduzir drasticamente, como ele sugere, lá a zero, lá a emissão de gás carbônico, a gente vai começar a ver resultado no meio do século. Tipo, a gente vai continuar esquentando pelo menos até 2050 para começar a ver resultado se a gente parar agora, se a gente fizer tudo maravilhoso agora. Então, tipo, até o meio do século em 30 anos. A gente vai ficar velho e vai piorar só, mesmo se a gente fizer tudo certo.
E é importante colocar que os lugares onde existem planos para uma transição para emissão zero, essa emissão zero só vai chegar na metade do século.
Ou seja, a gente precisava de 70 anos para resolver um problema, só que a gente tem 10.
Ou seja, tá difícil.
A gente teve 70, né?
Sim. Se você for pensar, esse problema ele já é discutido desde a década de 70, né? A Primavera Silenciosa, que é um marco para o movimento ambiental, é 62, gente. Então, já se discute essas questões faz muito tempo. Infelizmente, a gente deixou, estamos deixando, para o último segundo para resolver um problema que a gente já podia ter toda essa questão energética. Essas metas, se elas tivessem começado naquela época, agora a gente já podia estar na emissão zero, assim. Agora a gente vai ter que esperar até lá. O planeta não vai acabar, gente. O planeta, ele se recicla, ele se readapta. O que vai acabar mesmo vai ser a nossa raça. Vai ser muito mais difícil para o ser humano sobreviver.
E eu acho que a gente não pode esquecer também que, pensando em ser humano, assim, a gente não é uma espécie contínua, mas a gente é estratificada em classes sociais, né? Então, quem que vai sumir primeiro são as classes sociais mais baixas. Tipo, e aí pensando não só no capitalismo de classes, mas no capitalismo global, o sul global é o que vai sofrer mais, assim, tipo, são os países em desenvolvimento emergente. Então, entra aí Brasil, tá na lista, toda a América Latina. A gente vai sofrer mais dentro desses países, as classes mais baixas vão sofrer ainda mais. Por exemplo, quando a gente fala da pandemia, eu acho que a pandemia exemplificou muito bem isso, né? Tipo, todo mundo, a gente tá no mesmo barco. Tá no mesmo barco, nem fudendo, sabe? Tá todo mundo, tipo, tem gente que tá num iate, tá num puta de um cruzeiro. E, tipo, tem gente que tá nadando, tipo, nem barco tem quase, saca? Essas tentativas de colonização de Marte, por exemplo, do Elon Musk, e todos esses foguetes mirabolantes que estão fazendo agora, tipo...
Jeff Bezos, que
exato.
Foi pro espaço, dá uma voltinha.
Tipo, isso não é só desenvolvimento de tecnologia. Os caras estão, de fato, querendo fugir do planeta e salvar a classe deles, sabe?
Infelizmente, quem tem o poder econômico sabe muito bem a que classe pertence. A gente que fica achando que, ah, não, a gente tá no mesmo barco. No mesmo barco nada, que nem a Camila falou. A gente tá produzindo barco pra eles, pra eles irem embora. Enquanto a gente nada... de braço.
Se você não foi convidado aí pra ir nesse, sei lá, nesse lançamento desse foguete, cara, você tá no mesmo barco que todo mundo.
É nóis.
A gente tá na mesma boia e ela tá furada e a gente tá tampando com uma fita crepe da mais, aquela que já tá descolada.
Eu consegui me imaginar nessa boia.
E no relatório é... Assim, eles são bem diretos, né? É uma visão científica bem, bem direta, assim. Precisa reduzir a emissão e precisa resgatar CO2. Agora, para ontem. Já devia ter feito, já estamos falando isso há décadas. O problema é que o sistema econômico empurra os problemas para frente, né? Ah, depois a gente vê, deixa para a próxima geração. E a próxima geração chegou. Tá aí a pandemia para mostrar, tá aí os dados do aquecimento global para mostrar. Então, assim... As soluções também não são uma novidade, né? Não tem, ah, nossa, viemos com uma solução mirabolante. Não, é a mesma solução há décadas.
Esse relatório, ele sai num momento oportuno, né? Que agora, no fim do ano, vai ter a próxima cúpula do clima. Então, é uma forma de reforçar onde vai se reunir todos os líderes globais para discutir esse assunto, né? Esperamos que se discuta soluções reais, não só essas metas para daqui 20 anos, porque é uma necessidade hoje do homem, né? Não, não dá para esperar mais 10, 20 anos, assim. Então, vai munir essas pessoas com a ciência, né? Para olhar esses dados de uma forma séria, porque isso está colocando em risco, assim, a nossa espécie. E o problema, no Acordo de Paris, né? Lá se discutia assim, gente, vamos fazer um jeito para só aumentar 2 graus. Aí os líderes lá falaram, não, 2 graus é muito, não, a gente consegue 1,5 graus. Só que a gente chegou num ponto que a gente já aumentou 1 grau, a gente só tem 1,5 ainda pra conseguir a meta que essas pessoas queriam, entendeu? Então, assim, a gente não só não diminuiu, como a gente gastou mais, muito mais do que antes. A gente aumentou 1 grau na última década. Ou seja, não aconteceu nada, assim, o Acordo de Paris a gente pode falar que foi um imenso fracasso, assim, até o presente momento, assim, a gente precisa de coisas sérias para isso, assim. Eu acho que tem coisas que a gente pode fazer individualmente, mas vai muito além do que só o que a gente pode fazer individualmente. Seria maravilhoso se a gente só pudesse andar de bicicleta, preferir o transporte coletivo ao invés do transporte individual. Isso tem impacto, mas... A gente já viu na pandemia do coronavírus que quando a gente tem problemas que são sociais, não são individuais, a gente precisa de políticas públicas. Não dá pra gente esperar com que cada um tenha consciência para fazer uma coisa. Se no meio de uma pandemia as pessoas não agiram conscientemente, não é por causa do aquecimento global e das mudanças climáticas que elas vão fazer. A gente precisa de política pública, de líderes que levem isso a sério e de um novo sistema econômico, né, gente?
Eu acho que é isso que a Bia falou. Eu acho que o capitalismo tem muita solução. Nossa, a economia verde, a eco, não sei das quantas. Só que a gente tá há décadas discutindo a mesma coisa e a gente não conseguiu resolver. Eu acho que, sabe, já foi dada oportunidade suficiente para o sistema mostrar que ele seria capaz de resolver esse problema. Não é capaz. Eles são... Na verdade, assim, é uma ingenuidade até a gente achar que eles vão ser capazes. Teria capacidade, porque a gente tem possibilidade tecnológica ou inventiva enquanto espécie de resolver. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. É investir em energia alternativa, é parar de depender do combustível fóssil. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Só que não é feito por quê? Porque a gente tem uma prioridade no sistema, que é gerar lucro para quem já tem muito dinheiro. Para a gente deixar de ter essa prioridade, esse sistema ele simplesmente precisa estar superado, ele precisa estar dissolvido. Enquanto ele não for superado, a nossa prioridade continua sendo essa. Vai ser levar o Jeff Bezos e o Elon Musk para a terraformação de Marte, enquanto a gente morre de trabalhar e hiperaquecido, se for o caso do aumento da temperatura. Então não tem outra possibilidade, eu não vejo outra possibilidade a não ser a gente fazer o que a gente já sabe que tem que ser feito, assim como a gente sabia na pandemia desde o começo, só que o sistema não permite que a gente faça as coisas do jeito certo.
Eu concordo totalmente com vocês, que o sistema tá falido e que não tem... Assim, a gente precisa de políticas públicas sociais pra mudar alguma coisa de fato. Mas eu também não gosto de pensar que as ações individuais não geram nada, ou que a gente não pode fazer nada individualmente pra mudar o sistema. Pensando em ações individuais, né? Ações individuais, no cenário que a gente se encontra, elas são insuficientes. Mas elas não são insignificantes. Mas obviamente que aqui eu tô falando com quem tem possibilidade de escolher, né? Porque tem muita gente que não tem possibilidade de escolher, então, tipo, assim, tô fazendo isso, tô falando isso dentro de todos os recortes sociais possíveis. Mas, por exemplo, acho que eu friso bastante na redução de consumo de carne, principalmente carne bovina, que é pensando na pecuária, o gado é o que mais emite gás carbônico dentro da produção de alimentos. E a gente tem no Brasil mais gado do que pessoas. Então, tipo, isso é diante de uma pressão. Então, obviamente que reduzindo a pressão para esse consumo, isso poderia ser diminuído. Mas a pressão, tipo, não vem unicamente dentro da população brasileira, porque boa parte dessa carne é exportada para a Europa e para a China e para a Ásia, de forma geral. Então, não é algo que a gente vá conseguir mudar, inclusive como população brasileira, apenas com a redução de carne.
Aliás, eu acho que nos países onde eles estão apontando alguma solução, né, alguma mudança, assim, que mínima, mas que vai ser significativa, que é os Estados Unidos e os países da Europa, tem a ver com ações individuais, assim, da população, do fato de se negar a comprar certo tipo de produto por não ser ecológico, fazer essas escolhas individuais que tem levado a alguma mudança, assim. Mas a gente precisa de mais para conseguir sair dessa.
Antes de começar o Disco de Ouro, é sempre bom lembrar que você que gosta do nosso podcast pode contribuir com a gente pelo apoia.se/alociência ou fazendo contribuição no Pix, que é o alociencia@gmail.com ou no patreon.com/alociência, e sempre ajuda você fazendo aquela divulgação do podcast, avaliação no iTunes e nos agregadores de podcast. Lembrando que a gente está nas redes sociais, no Twitter, Instagram e YouTube, somos o /alociência. E para falar com a gente, basta você mandar um e-mail para contato@alociencia.com.br ou mandar uma mensagem no WhatsApp pelo 934003751. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, alociencia.com.br. Agora sim, vou fazer uma recomendação que está no Netflix e já está finalizada, já está completa, é que eu estou assistindo agora, ainda não acabei. E assim, eu fico muito mal, tanto que eu me dei a regra de assistir um episódio por dia só, porque é muito pesado, parece uma coisa muito ingênua e inocente, mas é muito pesado. Eu tô na metade ainda da série, que é o BoJack Horseman, e, nossa, acho muito bom.
É meio triste, né?
É, se você estiver deprimido, não assista, porque teve um dia que eu entrei num furacão de bad e pra me tirar, nossa, teve que vir um familiar aqui me jogar corda porque eu tava no fundo do poço.
Nossa.
Então é difícil.
É, não vou ver, desculpa.
Obrigado pela recomendação.
Já vivo no Brasil, desculpa.
Eu tenho algumas recomendações, uma delas tá no Netflix, que é o documentário Breaking Boundaries, The Science of Our Planet. É com o velhinho fofo David Attenborough, acho que é assim que eu pronuncio o nome dele. Esse documentário saiu no começo desse ano, se eu não me engano, e eles vão falar, tipo, basicamente o que mantém a Terra, tipo, quais são os limites do planeta Terra que a gente consegue, que a gente pode quebrar, ou quanto que a gente já quebrou desses limites para que a Terra continue sendo um sistema estável. Assim, ele é um pouquinho mais otimista que o relatório do IPCC, então, assim, assista criticamente, mas ele vai dar um pouco mais de luz nesse tema, se você está em dúvida e quer saber um pouco mais sobre o assunto. Aí as outras recomendações, tipo, acho que a gente já recomendou Tese 11 aqui várias vezes, mas tem dois vídeos no canal da Sabrina Fernandes. Um deles é o Elysium e o Mundo Segregado. Ela vai trazer esse filme de ficção científica e vai analisar esse filme, o quanto que ele é real ou não, e o quanto que a gente está próximo dele. E o outro que ela vai fazer uma análise um pouco mais complexa sobre a questão de bilionários e a colonização espacial. Se você quiser, pode maratonar o canal da Sabrina, eu acho que é uma ótima fonte de conhecimento. Busquem conhecimento, galera.
Vou fazer duas indicações. Nosso episódio, inclusive, episódio 37, a gente gravou em 2018, faz muito tempo, mas acho que tá bem atual. Hoje a gente fez uma discussão mais dos impactos desse novo relatório, mas nesse episódio a gente explica bem mais detalhado essa questão do efeito estufa, como a gente faz para detectar se a temperatura está subindo, está descendo, e principalmente a gente discute essa questão porque ainda existem pessoas que negam, né? Então nesse episódio a gente detalha bastante sobre esses episódios que a Terra tem de aquecimento, épocas polares e tudo. Então, se você quer saber mais sobre essa parte, esse episódio é muito bom, eu recomendo muito. Não é porque eu gravei, mas eu gostei bastante dele. E eu vou fazer uma recomendação do livro que eu tô lendo, que é O Grande Sertão Veredas. Eu andava muito chateada com o brasileiro desde a eleição do Moiso. Mas eu tô me apaixonando de novo pelo nosso povo, porque eu tô muito feliz com a nossa adesão à vacina, assim. Nossa, São Paulo, essa semana que a gente semana passada, né, foi o fim da vacinação de pessoas até 18 anos com a primeira dose, e a taxa na cidade de São Paulo foi altíssima, assim, acho que foi mais de 90% das pessoas aderiram à vacinação. Então isso fez, meu Deus, me apaixonar, e eu resolvi pegar esse livro para ler, porque é um clássico da literatura, é muito lindo. Leiam esse livro, ele é perfeito.
Fechou, gente, então, obrigado, até o próximo episódio. Ou quando tivermos mais fichas. Falou.
Beijo.
Beijo. O que a Camila não falou é que o Brasil tem mais gado porque teve muita gente virando gado nos últimos anos.
Né? Eu vi a sua cara quando eu falei isso. Eu falei assim, não tô entendendo o que você tá querendo dizer.